Não é mais close, entendeu? Agora é um rolê sério.
Uhum.
Um disco, sabe?
Quem fez essa constatação reflexiva foi a Urias. Ela disse que lançar disco é coisa séria. Não é um close, não é uma coisa casual. É um outro estágio da carreira.
A Urias é uma grande aposta da música pop eletrônica brasileira. E eu sei que ela não se resume a isso, mas como a gente está apresentando, ela é trans, negra e tem 27 anos. Entre os vários assuntos que ela canta, rolam versos sobre questões de gênero.
Ela foi assessora pessoal da Pabllo Vittar, mas largou o trabalho com a amiga para virar colega de profissão. A Urias começou na música fazendo cover em 2018 e lançou um EP com músicas autorais no ano seguinte. Agora, ela lança a primeira parte do seu disco de estreia.
Esse primeiro álbum conta o caminho dela até aqui e se chama Fúria. O tema, deu para entender, é raiva. E para entender melhor isso, hoje o João ouviu a Urias. A gente também conversou com o produtor do disco, o Rodrigo Gork. Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Vê se consegue me acompanhar, o seu atraso só me dá gás. Sua pista é tipo bonito pra mim e o seu ódio só me faz querer mais. Passo por cima tipo vrum vrum, você não disse que era radical. Sou o tipo de garota que não tem fim, racha comigo que vai ser fatal.
Urias nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e sempre sonhou em ser artista. Ela conciliava a carreira de modelo com o trabalho com a Pabllo, até que começou a fazer covers há 4 anos.
No começo era um esquema meio, vamos ver no que vai dar. Mas daí ela, né, tentou aproveitar o momento de muita exposição, ela viu que dava para chamar atenção, enfim.
Muito esperta, mas ouve aí como foi esse começo.
Querendo ou não, quando você tá começando a apostar numa coisa, é o close, entendeu? Por exemplo, quando eu comecei as coisas, eu comecei fazendo covers, aí eu fiz cover do Rafa.
Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente.
Fiz cover da Alcione.
Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você.
Fiz vários covers. E aí, era um tiro no escuro, né? Não sabia se ia vingar. Então, até aquele momento eu botei na minha cabeça, vou dar um close aqui, né? Se vir, vai vir.
Uhum.
E aí veio. E agora eu vivo disso, sabe? E às vezes, quando você é artista, quando você sabe que você é artista, mesmo crescendo ou exercendo ou não a arte, você... Tudo te leva a pensar que não vai ser um meio de vida, sabe? É meio que levado a pensar que isso não vai te sustentar, eu diria. Não vai ser a sua primeira fonte de renda, sabe?
Uhum.
Então é muito louco pensar que eu, com todos os meus, principalmente com todos os meus recortes sociais, tô realizando sonhos aí, entendeu?
Depois de muita versão, ela gravou um EP em 2019 e nem precisou ir muito longe para encontrar uma equipe, né? Ela já colou com os produtores e empresários da Pabllo Vittar, todo mundo ali é amigo, né? Então foi uma escolha natural.
Sim, total. No EP que leva o nome dela, Urias, ela falava sobre como os corpos trans são animalizados e demonizados. A música Diaba é o maior exemplo disso.
Nas músicas desse primeiro disco, os temas relacionados a ser mulher e trans também aparecem muito, mas estão embaixo tipo de um guarda-chuva maior, né, Gabi? O guarda-chuva ali da raiva.
Pois é, Braulio. A Urias me contou que rolou aquele momento em que ela ficou se perguntando sobre o que iria falar nesse primeiro disco. Acho que é uma coisa comum quando um artista lança um álbum com as ideias bem amarradas, né? Ela queria um conceito.
Uhum.
A Urias acabou optando pelo sentimento da raiva e me explicou o motivo.
Existem coisas que pessoas como eu, pessoas como você também, imagino, que de maneira bem diferente, claro. Nós passamos por coisas no nosso dia a dia, você por ser mulher, entendeu? Uhum. Você por evidentemente não ser do Sudeste,
sim,
entendeu? Uhum, você passa por coisas que você sabe que você não tem esse poder para mudar isso. São coisas estruturais. Aí tem um momento que você passa pelo medo, dessas coisas estruturais, o medo de sair de casa e sofrer qualquer tipo de preconceito, entendeu? E aí chega um momento que você passa pela solidão também, que existe muita solidão nisso. E aí chega um momento em que você cansa de sentir isso, você entende que não é com você, sabe? Que não depende de você. Não adianta eu ir me mudar todinho, mudar meu jeito de vestir, mudar meu jeito de me portar. Não, não adianta, não é com você. Você começa a entender que você passa essas coisas e a culpa não é sua, você não faz nada para passar por isso. E começa a te dar uma grande raiva. Acho que foi a partir daí, sabe? Que eu peguei a raiva como... Nossa, que raiva disso, que raiva daquilo, que raiva, sabe? E fui fazendo as coisas acontecerem para eu, não sei, de alguma maneira, canalizar isso para que volte para mim de uma maneira que não seja só a raiva, sabe?
E aqui a Uri está falando de machismo, transfobia, intolerância, preconceito, que rondam a comunidade trans todos os dias no Brasil, o país que mais mata transexuais no mundo.
Só em 2020, 175 pessoas transexuais foram assassinadas no Brasil, o que equivale a pelo menos uma morte a cada 2 dias. O dado é do relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil.
Como não são dados oficiais, a associação entende que os números podem ser muito maiores que isso. Não é à toa que a Urias canta que a lei da rua é diferente em racha.
Todos tentam tirar uma com a minha lata. Até sentirem a potência da minha máquina, eu já acelerei e eu não vou mais voltar. A lei da rua é diferente, aqui é ratatá.
Eu quis dizer que as coisas aqui no mundo, aqui de fora, são diferentes para as pessoas como eu, sabe? Que a gente tem que ser esperta, que a gente, além de ser bonita, a gente tem que ser ligeira, não adianta ser só bonita, a gente tem que ser muito ligeira. E pensar rápido, e saber transitar nos lugares, e saber onde, como as pessoas vão olhar a gente nos lugares onde a gente está, sabe? E porque a gente percebe muito isso. Só que muitas de nós não tem essa não tem a força para, tipo... Sabe quando você passa por uma situação muito constrangedora nesse sentido, e você não sabe nem como reagir? E é tipo isso, é tipo, você tem que ser esperto, você tem que saber reagir, você tem que... Aqui é diferente pra mim, aqui de fora lá do seu apartamento, é diferente pra mim, entendeu? Aqui a lei da rua é diferente pra mim, e tipo, eu tenho que ser rápida.
Gabi, falando mais da parte musical, essa estrutura do pop que a Urias faz, a gente pensa assim, não é tão comum ao que a gente ouve no mainstream brasileiro, né? Uma sonoridade que ela mesmo define como estranha. E eu concordo.
Sim, eu também concordo. E é até bom deixar isso claro para quem está nos escutando. Porque fazer esse som diferente é um objetivo da Urias. Ela tem como referências a cantora alemã Kim Petras. E também a rapper DJ e produtora britânica Shy Girl.
Assim, eu não sei se eu vou falar coisa errada, mas eu, na época, via o pop brasileiro como uma coisa muito nova, muito um bebezinho muito novo. E a gente que tem acesso à internet, que acompanha cantoras de fora, e já, a gente já tem noção de aonde ir, para onde ir, sabe? E eu não enxergava ninguém fazendo o que eu queria fazer aqui no Brasil, entendeu? E eu falei, eu quero criar isso que vai soar estranho primeiramente, mas todo mundo vai entender que é uma possibilidade também, entendeu? Mas foi bem nesse sentido. Eu queria me destacar mesmo, me distanciar de tudo que estava acontecendo, sabe? Criar uma coisa que é só minha mesmo, para as pessoas falarem, nossa... essa aqui é ela faz isso, sabe?
Vai fazer seu mundo parar e te assolo querer bailar. Não vale a pena entrar nesse labirinto. Eu tô na mente de todos no recinto. Danço com a morte, eu gosto do...
Essa que você acabou de ouvir se chama Peligrosa. Essa música ganhou versos em espanhol depois da Urias começar a estudar esse idioma, né? E sair falando umas palavras soltas por aí.
É, Braulio, ela me falou que é formada em espanhol pela faculdade RBD, mas eu me identifiquei não por ser muito fã do grupo mexicano, mas porque eu estou estudando e vivo hablando com mis, e vivo hablando com mis amigos imaginários também.
Quem nunca, Gabi? Quem nunca? Aliás, as aulas estão valendo, hein, o din-din. Ótimo, ótimo espanhol. Mas além desse pop eletrônico aí bem combativo, também tem espaço para um pouco de R&B no som, né?
Sim, e é a minha faixa preferida, inclusive. Foi mal. A música é um pedido de desculpas da Urias para um ex, é bem biográfico e mostra um caminho a princípio mais doce e R&B, como você mesmo falou, Braulio, que é além da vertente balada e pista que é o resto do disco, né? Me lembrou um pouco Marina Lima, não sei se você concorda, Braulio.
Concordo, concordo, tem um timbre bem ali, anos 80, né? Aquela bem grudenta, bem gostosinha. A Urias... ela disse que essa música é uma forma de se humanizar, né? De mostrar os sentimentos que ela tem, mesmo que ela seja uma pessoa que magoou alguém nessa relação que ela canta.
Eu fui muito, não vou dizer egoísta, mas é porque nunca tinha sido amada, sabe? Nunca tinha me imaginado nessa posição, nunca, real. E quando aconteceu isso... era um tipo de afeto e carinho que eu não sabia retribuir porque eu nunca tinha tido. Então, é meio que isso, sabe? Esse pedido de desculpa, mas, tipo assim, tentando fazer ele entender que a culpa não é minha, é real.
Braulio, eu também perguntei sobre como é a relação dela com a Pablo. Se elas continuam amigas, continuam muito próximas, se a Pablo opinou no disco. Como que é isso?
Ai, a gente continua aí, do mesmo jeitinho que a gente estava. A gente conversa muito sobre, a gente conta muito sobre os trabalhos que a gente faz uma para outra, só que a gente não se mostra muito as nossas coisas uma para outra, pra a gente guarda o elemento surpresa, sabe? A gente fala, olha, não vou te mostrar, mas você também não me mostra. Eu quero ver quando lançar, porque senão não tem mais a emoção, entendeu?
A gente achou, né, meio curioso esse pacto de não mostrar tudo, né, toda hora, uma para outra, já que elas são tão amigas. Daí o Rodrigo Gork, que é o produtor das duas e de muito mais gente, explicou melhor o motivo desse quase pacto.
Antes de ficar pronta, as duas não gostam de mostrar. Porque é isso, mas tanto Pablo quanto Urias no geral, e acho que qualquer artista não gosta muito de... Olha, essa é a demo ainda. Porque a partir do momento que você tem que explicar, olha, essa é a demo, vai acontecer isso, 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 não... é chato, sabe? É muito legal virar e falar, é isso que eu vou lançar, tá pronto.
Então... Não é uma coisa de evitar dar ideia ou fazer coisas parecidas, é só pra mostrar o produto completo, final.
Exatamente. Ah, a gente tava ouvindo o disco novo da Pablo agora, porque tá pronto. Ao contrário, por exemplo, a gente não mostrou as demos da segunda parte do disco, coisas que ainda estamos finalizando. E por aí vai, mas acontece bastante.
Certo. Eu ia perguntar o que a gente pode esperar musicalmente da segunda parte de Fúria, mas ainda está no processo, é isso?
Estamos no processo, mas eu vou dizer que vai ser uma coisa um pouco mais densa a segunda parte. Vamos dizer que a gente deixou as mais... leves para a primeira parte, sendo que não são tão leves assim, se você for ver, tipo, Maserati, for ver Racha, elas não são leves. Peligrosa também não é leve, mas aí que tá, no universo da Urias, elas são as mais leves. Mentira, tem uma mais levezinha na segunda parte, duas. Mas é isso, a gente vai para um lado um pouco mais denso. Se não me engano, tem participação também na segunda parte, a gente tem gravado já algumas coisinhas. E é isso. Eu tô bem animado pra essa segunda parte. Sair logo.
E pra quem não conhece, é bom lembrar. O Gork é um dos grandes produtores do pop brasileiro dos últimos 20 anos aí, né?
Sim.
Ele começou como DJ em Curitiba. Quem aí não lembra da banda Bonde do Rolê?
Depois de passar muito perrengue como artista, ele viu que preferia a produção musical e executiva. Ele trabalha com a Pabllo desde o começo da carreira dela, em 2017. Ele também tem um time de produtores chamado Brabo Music.
E na conversa que ele teve com você, né, Gabi, ele também falou sobre o jeito de trabalhar, que é bem diferente se ele compara as duas cantoras.
Com a Pabllo, o desafio é outro. É de ser extremamente popular, mas ao mesmo tempo ter uma coisa diferente na sonoridade. Da Urizo a gente tem muita liberdade, porque ainda mais é o primeiro disco. É o disco que a gente está ainda sabendo onde pisar, para que lado ir e tudo mais. E coisas que a gente vai aprendendo, né, no processo de composição e de produção do disco, como já passamos com a Pabllo no primeiro e tudo mais. É um momento especial, assim.
Sem dúvida, é um momento de experimentar. É o começo da carreira e também porque a Urizo já se mostra um artista com várias facetas. Ela vai bem no pop eletrônico, no rap, Foi Mal é uma música muito legal também, que é uma outra possibilidade. As versões do rap da Alcione também ficaram ótimas. Enfim, são muitos caminhos. O Gork enxerga a Urizo como uma cantora pop, mas reconhece que o som é diferentão mesmo, como a gente já falou por aqui, e isso às vezes causa uma estranheza no público.
É muito engraçado que, assim, as pessoas não conseguem ver que a Urizo é uma artista pop, mas é que na minha visão a Urizo é uma artista extremamente pop, só que é um pop não muito, como que eu posso falar, não é um pop fácil, sabe? Não é o tipo de música fácil. Até mesmo as mais, vamos dizer, mais fáceis, elas têm um tema meio difícil. Por exemplo, Foi Mal é uma música muito fofa, muito bonitinha, mas fala sobre términos, em que na verdade a pessoa é que fez a merda e que tá cantando que fez a merda, e mesmo assim, ao mesmo tempo, tem aquela coisa do ai, mas foda-se, sabe? Então, não é um produto, não é um artista que você consiga, que você consegue logo de cara, ai, gostei. Não, tem que ouvir, tem camadas e tudo mais. Eu acho que, principalmente nessa parte de letras e tudo mais, o fato de ter esse conceito fechado em cima de um sentimento, e que é um sentimento que muita gente sente, né? Então, raiva, fúria, num sentido geral, não é muito explorado, vamos dizer assim. As pessoas gostam de cantar sobre amor, mas ninguém gosta de cantar sobre raiva.
Sim, mas essa coisa de não ser um pop fácil é meio que uma coisa que ela procura, não?
Sim, com certeza. Eu não acho que as músicas sejam difíceis, sabe? Mas vão para um eu acredito que é uma coisa muito especial ali, é um lado muito muito único e específico. É o que eu acredito que torna a Urizo especial, é exatamente isso, ela fugir desse lugar comum, desse óbvio e tudo mais.
Depois dessa imersão no universo nada óbvio da Urizo, a gente tem duas coisas para fazer: ouvir as músicas que já saíram e esperar pelas próximas. O resto do disco está previsto para o segundo semestre. A gente fica por aqui. A nossa edição é do Thiago Cazu.
E para ouvir outras histórias da música pop brasileira, da música independente, do mainstream, enfim, você sabe, as histórias de música estão por aqui. E para assinar o João Ouviu, vai lá. Tem no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcasts, tem também no G1, Globoplay. Estamos em todas as plataformas. Conte para os seus amigos e amigas que histórias de música é por aqui. Segue lá. Até mais.
Até semana que vem. Tchau.
Sem promessas, eu sempre aviso quando um puto está na reta. Beat não me testa, meu flow é rima na testa. Se homem fraco é mate, eu chego jardineira nessa. Eu sento nesse otário e ele ama, por isso que essa parte reclama no meu Twitter, ela é hat. Sigo fumando L igual hash. Eu sou boro, olha pra mim, já tá com Ebony, Urias, Monabi. Não consegue competir, vai ter que me engolir. Cuidado que a Maserati passa por cima de ti.